Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 6 minutos da Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também, é bom dia pra todo mundo. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto. Agosto tá indo embora, setembro chegando. E a gente começa mais um Tropa de Elite no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Posto Fonseca, o seu posto BR na Ilhéus Itabuna, ao lado do Atacadão do Cimento, no Banco da Vitória. Você participa no nosso programa 739-8829-1029, zap zap liberado para você mandar a sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto. Nossa equipe também já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol tem Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações para você, amigo ouvinte. E vamos dar um bom dia dele, recuperado de ontem, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no Tropa.
Eu chegando, chegando para dar bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos com mais uma edição da série do programa Diferente, o programa do povo para o povo com o povo. Diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita até as 8 no palco da Em Chico, da Em Francisco.
Vamos estar atualizando aí todas as informações, né? Informações essa aí. Ontem tivemos declarações do o comandante do CPR Sul, seu repórter. Vamos ouvir no programa de hoje, né? Ferreira Lopes falou sobre a prisão aí do Thierry Lima. E nós vamos também estar atualizando aí essa movimentação policial, essa força-tarefa, que as investigações continuam, né, seu repórter? Não é porque o Thierry está já no presídio em Itabuna que as investigações pararam, não. A polícia, né, segue trabalhando, a expectativa. Amanhã o secretário de Segurança Pública em Ilhéus, eu trouxe ontem de primeira no Tropa de Elite a expectativa de uma coletiva da imprensa com a participação aí do secretário Marcelo Werner. Acredito eu também que o doutor André Viana esteja presente na cidade de Ilhéus amanhã, quinta-feira, dia 28.
Eu tive o cuidado de ler, de observar, de ficar checando todos os ângulos sobre este triplo homicídio, sobre esta prisão. E 80% do ilhéense, 80% do povo de Ilhéus não acredita. Não acredita
que o Thierry foi o autor do triplo homicídio. Sozinho ou não acredita?
O pessoal não acredita
que ele sozinho tenha, não conseguiu.
Com uma faca, executado, matado, e aí continua para mim cercado de mistérios.
Essa faca aí, quando eu disse ontem, né, que a imprensa divulgou, aí as TVs, a faca de serra.
Tem muita
os
gente
cortes, não, eu vi algumas fotos aí, não coincide com faca de serra, seu repórter.
E tem muita gente divulgando e faz um texto e depois pega o texto de frente para trás e de trás para frente, reproduz e coloca na internet, joga. Então não é interessante você ficar vendo qualquer um tipo de site, qualquer tipo de blog. Tem uns que tem credenciamento e é profissional, mas tem alguns amadores que estão adentrando aí no mercado, que estão, na verdade, atrapalhando, trocando até o nome dos delegados.
É complicado, viu? É complicado. Vamos trazer já a informação do tempo, seu repórter. Confere informação do tempo, agência Clima Tempo, deixando você bem informado, hein? E a temperatura. Vamos lá, 20 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. 15% é a probabilidade de chuva para hoje, apenas 15%. É, o sol já apareceu, rapaz. O sol apareceu nesse início de manhã aqui de quarta-feira, viu? Hoje é quarta, hoje também tem o direito de todos com o nosso querido doutor Abraham Feldman. O nosso consultor jurídico estará aqui, trazendo mais uma edição do nosso quadro Direito de Todos. Vamos então, a partir de agora, manchetar a metralhadora da informação, deixar você muito que bem informado. As manchetes que serão destaques nesta edição de hoje, quarta-feira, 27 de agosto. As manchetes do programa, viu? A partir de agora, as manchetes do programa Tropa de Elite, para você ficar muito que bem informado. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Tropa de Elite. Olha, continua, e a gente vai estar atualizando todas as informações sobre o triplo homicídio aqui na cidade de Ilhéus. O que é que tem mais, seu repórter?
Homicídio, tentativa, disputa por ponto de tráfico de drogas, Sambaituba foi sacudida e Joia do Atlântico registrou homicídio.
Tudo pronto para o dia D de vacinação antirrábica em Ilhéus.
Triplo homicídio cercado de dúvidas e mistério. População ainda permanece. Dúvida, desconfiança e as redes sociais. A grande maioria não acredita. É uma descrença, a descrença continua.
Prefeitura de Ilhéus inicia a implantação do sistema eletrônico de informações.
Falta de condições de trabalho na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil afeta investigadores, delegados. Situação crítica, prédio reformado recentemente.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora na metralhadora da informação. Vamos juntinhos até às 8 no oferecimento todo especial aí. Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Premoldados Guanabara, Planeta Doces. Tem também Nove Misturas, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas. E Posto Fonseca, o seu Posto BR na Ilhéus Itabuna, ao lado aí do Atacadão de Cimento, no Banco da Vitória. Uma super manhã para todo mundo. Vamos falar também da Expo Cacau, viu? Aberto oficialmente ontem. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa de Elite, o palco da Chico da em Francisco. Olha, sem nenhuma fiscalização, a hora certa são 6h15, 6 horas e 15 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, a falta de condições de trabalho dos delegados, dos investigadores em alguns setores do prédio da 7ª Coordenadoria é considerada crítica. Um prédio que foi reinaugurado, uma grande reforma foi feita. Uma empresa ganhou a licitação, mas não houve a fiscalização. O núcleo de homicídios não possui sequer uma impressora. Ou seja, quando o servidor precisa imprimir algum ou qualquer documento, apela para outras delegacias, a exemplo de furtos e roubos, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Outra precariedade, desta vez na recepção do prédio da sétima. Um banheiro está interditado já faz algum tempo, fazendo com que homens e mulheres disputem o único espaço, o único banheiro. E uma outra deficiência na sétima é a falta de uma sala na Secrimpo para as audiências de conciliações sendo realizadas de forma improvisada no mesmo espaço que acomoda a escrivã, o escrivão e o único investigador, prejudicando inclusive o trabalho dos serviços, além de colocar em risco as investigações. A pia, a da cozinha, desde que foi reinaugurada a sétima, a reforma, está entupida, sendo necessário todos os dias os funcionários da limpeza. Aí o pessoal da limpeza tem que retirar de balde vários e vários pedidos administrativos já foram protocolizados para a empresa vencedora da licitação e até hoje continua a mesma. Falta de condições de trabalho na Polícia Civil de Ilhéus não é diferente em outras cidades no estado da Bahia. É o descaso do governo do estado que compromete o trabalho das investigações, gerando desmotivação e dificultando o combate às ações criminosas. Então tá aí, viu? Daqui a pouquinho eu volto falando de Lohana Santos Santana. Ela tem 23 anos, moradora no bairro do Basílio. É a mais nova vítima da violência contra mulher. Agredida a socos no rosto, lesões graves no olho e nos lábios. O agressor acusado, de prenome Luizinho. Após o crime, Luizinho fugiu de moto. A hora certa para você, tá ligado, tá na minha, tá no Tropa. São 6 horas e 18 minutos na linda Princesa do Sul. 6:18.
Vamos seguindo com a metralhadora da informação, seu repórter. A prefeitura iniciou a implantação do sistema eletrônico de informações. Tá certo trazer essa informação agora aqui para você que está ligado no Tropa de Elite, modernizando essa ferramenta. Ela moderniza a gestão pública, garante mais eficiência e transparência nos processos administrativos. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, foi dado início à implantação do sistema eletrônico de inovação, né? A ferramenta será responsável por digitalizar e agilizar a tramitação de processos e documentos administrativos em toda a administração municipal, substituindo gradualmente aí o uso do papel. A implementação será realizada de forma faceada e já conta aí com um grupo de trabalho formado por representantes de todas as secretarias e órgãos da prefeitura. O objetivo é preparar os servidores para a utilização do sistema, que deverá apresentar os primeiros resultados práticos a partir de janeiro já de 2026. Entre os principais benefícios estão a eficiência do andamento de processo, maior transparência, economia de recursos públicos e, né, contribuição para a sustentabilidade ambiental. O SEI vai transformar a forma como a Prefeitura de Ilhéus conduz seus processos. Estamos implantando uma ferramenta que traz agilidade, segurança e economia, mas que também valoriza o trabalho dos servidores e aproxima o cidadão da gestão pública, destacou aí o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Gennen. Olha, ontem o prefeito Valderico Júnior e todo o secretariado estiveram presentes na abertura oficial, né, da Expo Cacau. Vamos trazer o primeiro giro. Matheus Santos está chegando aqui na metralhadora da informação. É o primeiro giro, 6:20. Vai se atrasar não, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto. e a gente vem chegando com informações para a nossa região e também para a nossa querida Uruçuca. Olha só, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, homem é preso em Itacaré por envolvimento em homicídio em Itambé. Na tarde da última segunda-feira, dia 25, a Polícia Civil da Bahia cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 23 anos, suspeito de participação no homicídio de David Marley Souza Alves, ocorrido na madrugada de sexta-feira, dia 22, às margens do rio Verruga, em Itambé. A prisão ocorreu por volta das 17h20, em uma pausa na praia da Tiririca, em Itacaré. O investigado foi identificado como um dos autores do crime, que também envolveu um adolescente de 17 anos, já apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao homicídio qualificado. Segundo as investigações, o homicídio ocorreu por desavenças relacionadas a um roubo praticado na residência de um parceiro do adolescente em Vitória da Conquista. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Itambé, onde estão sendo adotados os procedimentos legais, incluindo comunicação ao Poder Judiciário e realização de exames periciais quando necessário. Ele permanecerá custodiado à disposição da Justiça. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, semana passada eu falava aqui da dificuldade que nós estávamos enfrentando no nosso distrito de Serra Grande, né? O Uruçuca estava sem viatura em Uruçuca e, portanto, a viatura de Serra Grande, nosso distrito, veio para a sede Uruçuca. Mas a prefeita Magnólia Barreto, ontem foi à capital baiana e ela falava com a gente, com a nossa reportagem aqui, e ela pedia para divulgar que na próxima quinta-feira, portanto, amanhã, Uruçuca receberá uma viatura. A prefeita Magnólia Barreto, empenhada aí com todas as áreas do nosso município, ela aí conseguiu aí trazer. Será entregue aí pela Secretaria de Segurança Pública em diversas cidades, e Uruçuca é uma dessas contempladas. E aí, graças a Deus, agora os nossos policiais, nossos guerreiros, poderão fazer a sua patrulha aí tranquilo, tanto no distrito de Serra Grande, área rural, quanto também em Uruçuca. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui do nosso programa, viu, seu repórter?
Olha, são 6h23, 6h23, na linda Princesa do Sul. Olha, essas investigações que estão ocorrendo em Ilhéus do triplo homicídio, a população de Ilhéus permanece com dúvidas, com descrença e com desconfiança. É isso mesmo. As investigações que culminaram na prisão do suspeito do triplo homicídio que chocou a cidade, e aí a gente vai para as redes sociais, a grande maioria não acredita que Thierry Lima da Silva, de 23 anos, que ele tenha cometido o crime sozinho. E até as autoridades policiais desconfiam da confissão do acusado, tendo identificado contradições em partes de seu depoimento. Novas diligências estão em andamento para esclarecer sua real participação neste crime. Desde que os corpos foram descobertos, a perplexidade tomou conta dos ilhéenses e a notícia dominou os principais noticiários de Ilhéus, da Bahia e do Brasil. Há uma grande e enorme pressão para que o caso seja resolvido de forma rápida e para que se dê aí uma resposta à população. Então, Ilhéus foi tomada por viaturas de policiais, várias operações foram executadas, o que incomodou o poder paralelo e quebrou a normalidade imposta por ele. Coincidente, veio a público a informação de que o poder paralelo estava ameaçando comerciantes para que não fornecessem as imagens das câmeras de segurança à polícia. Todos esses fatos geram inúmeras teorias e a população não aceita que o único homem tenha matado 3 mulheres simultaneamente. Então, há quem diga que o principal suspeito ele tenha sido fabricado de uma hora para outra, um morador de rua, seria um traficante. E a prisão do suspeito, que segundo a polícia é traficante, também chama a atenção. Um morador de rua com uma boa quantidade de crack, isso é desafiar a inteligência do ilhéense, questionou aí um cidadão nas redes sociais. E nas redes sociais a gente vê bombando em torno de 80% que não confia, e acertadamente, apesar da confissão, a polícia informou que o inquérito continua em andamento, já que há outros suspeitos sendo investigados. No último domingo, 4 pessoas foram ouvidas, passaram por coleta de material genético, confronto de digitais e exames de lesões. Todas foram liberadas após depoimento, mas permanecem sob investigação. E, no entanto, outro aspecto preocupa a imprensa. Nós, por consequência, a população, a falta de transparência. Nunca havíamos testemunhado como a imprensa local tem fechamento por parte da polícia. Portas fechadas para a imprensa local, sem espaço para perguntas ou entrevistas, delegados mudos e calados. A imprensa é a voz do povo. E a divulgação de informações claras seria fundamental para sanar as dúvidas que atingem a grande maioria da população. Como uma investigação desta magnitude não tem uma coletiva de imprensa, tudo isso contribui para que a situação pareça ainda mais estranha. E a outra questão são as informações privilegiadas concedidas a canais de imprensa de fora, principalmente do sul do país, que veio a Ilhéus, o Roberto Cabrim. Aí esses canais, tipo a TV Bahia, e moldam a narrativa conforme o interesse do Estado. Infelizmente, a imprensa local foi boicotada, mesmo com o trabalho brilhante de colegas que inúmeras vezes desconstruíram narrativas sensacionalistas. Não se trata aqui de desmerecer o trabalho policial, nem de afirmar porque o acusado é inocente. O ponto é que, pela lógica das evidências, é improvável que ele tenha agido sozinho, atacado as mulheres com a faca e que nenhuma delas tenha conseguido fugir. Então, a opacidade no tratamento, a mídia apenas amplifica essa desconfiança geral. Então, estamos na torcida, torcendo para que a polícia esteja certa em suas investigações, mas, assim como a maioria dos ilhéenses, permanecemos incrédulos. Então tá aí. Muita gente acredita, ou seja, poucas são as pessoas que acreditam nas redes sociais. 80%, na maioria, nos comentários, não acreditam. Então continua cercado de dúvidas, cercado de mistério, e o povo permanece desconfiança, dúvidas, redes sociais, e a grande maioria não acredita nessa descrença, e a descrença continua. São 6:31 na cidade de São Jorge dos Ilhéus. 6:31, Scarpe.
Já estamos de volta, né? Estamos de volta aqui devido a alguns probleminhas técnicos e sofremos. Sofremos, mas estamos de volta aqui com a metralhadora da informação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já já com a sequência do Tropa de Elite. São 6:36 na Bahia, 6:36, uma ótima manhã de quarta-feira para todo mundo, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, 18 para as 7. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a fala, ele que é o comandante do CPR Sul, que é composto aí pelas companhias, né, seu repórter? Aqui em Ilhéus nós temos a 68, a 69 e a 70. É o comandante Ferreira Lopes. E ele fez uma fala ontem na Câmara, durante a audiência pública, ele teve na Câmara duas vezes, ontem, sessão ontem também, fez uma explanação ontem, durante sessão plenária, bastante prestigiada, seu repórter, na Câmara de Vereadores, sobre esse mapeamento das companhias que é de responsabilidade do CPR Sul. Agora ele trouxe detalhes sobre essa questão do triplo homicídio. Daqui a pouco a gente vai reproduzir aqui no Tropa de Elite. O Edenildo Braga está no ponto, trazendo as informações do futebol, e daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto aí do triplo homicídio na cidade de Leão. Agora eu queria, viu, senhor repórter, já deixar essa pergunta no ar pela sua experiência nessa área do jornalismo policial. Por que a população ilhéense não está acreditando que o Thierry Lima seja o autor, né, desse triplo homicídio, que não agiu sozinho nesse caso, seu repórter?
Scarpe, você vai para as redes sociais, como eu fui ontem, aí fiquei observando, cada um fala, mas na maioria, 80% acha que
ele não agiu sozinho.
A polícia está blefando, cercado de dúvidas e mistério, e a população ainda permanece com essa dúvida, com essa desconfiança.
Na sua opinião,
nas redes sociais,
o que que leva a população a fazer esse tipo de comentário, seu repórter?
É porque a pegada da polícia não é uma pegada que dá para confiar.
Mas são profissionais.
É inconfiável.
São profissionais,
seu repórter. Mas cada...
Não, vem uma força-tarefa de
firmeza.
Salvador. Vem uma força-tarefa de Salvador.
Não existe uma firmeza. Três mulheres serem assassinadas, um só homem. Ninguém foge, ninguém consegue fugir, gritar, ninguém.
Nós vamos entrar nessa linha, né? Inclusive a informação de que estaria acontecendo um evento no local, né, próximo ali ao local, e zoada, som, e isso dificultou o grito de socorro.
Mas o grito de socorro, ninguém correu e morreu todo mundo no mesmo lugar.
Daqui a pouco a gente vai fazer mais uma explanação sobre isso aí.
Agora tá questionamento também, que a imprensa que veio do sul do país, Rio, São Paulo, Salvador, tá todo mundo tendo acesso, todo mundo tem acesso de entrevistar, depoimento, tudo. e a imprensa local no eixo de Itabuna está sendo boicotada.
Eu não concordo com isso, não. É. Agora, mesmo porque o vídeo, né, que foi disponibilizado com o delegado Jorge, lá da SSP, ele foi distribuído para todos os veículos de imprensa.
Foi, né?
Agora, acredito que uma coletiva deva acontecer, inclusive amanhã, com a presença do secretário Marcelo Werner.
O delegado da minha preferência é o doutor Helder Carvalhal, que é de Ilhéus, trabalha em Ilhéus, é do Núcleo de Homicídios de Ilhéus. Aí você vem, importa um delegado lá de Salvador para vir, que não conhece nem Ilhéus direito.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar desse assunto mais uma vez. São 6 horas, 46 minutos e hora de futebol no Tropa. Tá chegando. Edenildo Braga, bom dia você, Edenildo. Chegando com as informações esportivas.
Bom dia para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Juan Pablo Vojvoda foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta terça-feira. Em sua primeira entrevista como novo comandante do Peixe, o técnico argentino afirmou que o atacante Neymar não pode ser visto como problema, mas como solução para uma equipe que ocupa atualmente a 15ª posição no Campeonato Brasileiro, a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Vojvoda chega ao Santos para substituir Kleber Xavier. Estreia no comando do time santista no próximo domingo, diante do Fluminense, em partida que será disputada na Vila Belmiro, às 16h. E hoje já temos as quartas de finais da Copa do Brasil. É isso mesmo, a bola rola hoje com 3 partidas. As quartas de finais da Copa do Brasil iniciam a disputa nesta quarta-feira com 3 jogos. Os clássicos Vasco e Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, além de Atlético Paranaense e Corinthians. Bahia e Fluminense fecha os jogos de ida na quinta-feira. O chaveamento está definido até a final. Quem passar do confronto entre Atlético Mineiro e Cruzeiro enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense nas semifinais. Do outro lado, o vencedor de Vasco e Botafogo vai medir forças com Fluminense ou Bahia. Nas quartas de final da Copa do Brasil, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos foi definida em sorteio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas quartas de final será nos pênaltis. Portanto, hoje a bola rola. O jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro vai ser 19h30 na Arena MRV. Jogo de volta dia 11, quinta-feira, também 19h30 no Mineirão. Atlético e Corinthians, hoje 21h30, hora de Brasília, na Liga Arena. Jogo de volta dia 10, quinta-feira, 21h30 na Neoquímica Arena. Vasco e Botafogo, hoje 21h30 em São Januário. Jogo de volta dia 11, quinta-feira, 21h30 no Nilton Santos. Já Bahia e Fluminense se enfrentam amanhã, 19h30, hora de Brasília, na Arena Fonte Nova, com jogo de volta dia 10, quarta-feira, 19h, Maracanã. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Ei, Denildo Braga, amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui, no Tropa de Elite. Amanhã tem mais. Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Olha, bom dia, povo de Deus. Nosso querido Salvador, seu repórter, Salvador de Aritaguá, está em Salvador. Passou ontem pelo procedimento cirúrgico. Ele tá aqui dizendo, ó, cirurgia geral, viu? Eu já paguei, mas já acordei. Saí da UTI, estou aqui na enfermaria, viu? Procurei logo fazer amizade aqui. Diz que levou para os médicos, né, e para as enfermeiras cacau. Cacau bonito aqui de Ilhéus. As enfermeiras aí, todo mundo dando atenção danada ao Salvador. Salvador, ele tá dizendo, ó, passo pro meu amigo Marinho Santos, passo para ele.
Salve, Salvador!
Ele tá no hospital, né, lá no hospital em Salvador, tá agradecendo, né, o apoio que o programa deu para viabilizar isso aí, viu? Um abraço, tá na escuta
Salvador
do Tropa.
Salvador em Salvador.
Hospital Otávio Mangabeira, lá na nossa grande capital. Salvador tá onde, seu repórter?
Salve, Salvador!
Tá em Salvador.
Lá em Salvador.
O povo fala no Tropa, linha 1 aberta, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Escabita, bom dia, Roberto Marinho.
Roberto Marinho?
Aqui quem tá falando é Rosinha.
Rosinha.
Você ainda tá de cabeça inchada, Robertinho? Hein, Marinho?
Aí, Marinho que tá de cabeça inchada, rapaz.
Aí eu sou Vitória.
É? Aí
e
mais uma,
meu time de coração é o Flamengo. Se o Flamengo jogar com Vitória, é claro que eu sou o Flamengo.
Tá vendo, Rosinha?
E tá tudo bem.
Rosinha, Rosinha.
É isso mesmo. Depois melhora, tá bom? Beijo, 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 beijo.
Amo valeu, vocês. Rosinha.
Bom
obrigado
dia,
pelo
bom
carinho.
Dia, bom dia. E sobre esse rapaz aí que matou essas moças, a polícia tem que apertar ele, porque tem que contar quem foi.
Quem ajudou?
Ele não fez isso sozinho, né?
É, o povo
então,
assim,
né? A gente, todo mundo sabe que ele não fez isso só. Aperta que ele conta tudo, tá bom?
Valeu, Rosinha!
Beijo, beijo, beijo.
Beijo enorme, alegria sempre, Rosinha, lá do São Miguel. Viu?
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia, dona Dora.
E aí? Marinho Santo, sentimos sua falta ontem, hein?
Tá vendo,
você não tava no programa. Manda um alô aí pra Claudemir, Claudete, Nega de Guga, Mirão, Zé do Gaiamum, Selma, seu Antônio, para nós todos aqui em Serra Grande. Já estamos de rádio ligado, escutando vocês. Daqui
valeu,
a pouco.
Um abraço.
Fica com Deus, um bom trabalho. Um
obrigado,
abraço.
Dona Dora, acorda pra vida.
Bom dia, senhores.
Bom dia.
Robertinho, velho. Eu, de um dia pra cá, eu passei a gostar demais.
De quê,
do rapaz? Número 8, velho. Eu não sei porquê. Sabe o número que me chama a atenção agora, o número 8. Eu gosto muito desse número. Outra coisa que eu quero falar com você, Robertinho.
Sim.
A partir da semana que vem pra frente, qualquer momento nós estamos levantando mais um título, né?
É.
A Copa do Nordeste, que é nossa já praticamente, né?
Esse
vamos
é
só
Érico
cumprir tabela.
Viu?
Então, filhão, você vai em homenagem a Érico Matos e a 99,9 torcedores do Bahia, aqui na Bahia. Você vai tocar o hino do esquadrão aí pra gente ouvir. Combinado? Beleza, então.
Deixa levantar a taça. Deixa levantar a taça,
Érico. Bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santo.
Bom dia.
Ouvinte do programa Toma de Elite. Marcos Souza.
Fala, Marcos.
Peça aí ao nosso secretário Gabriel Cerqueira aí. Aquele buraco ali do ponto do Alano ali no centro da cidade. Tá feio. Peça aí pra dar uma olhada lá, uma... consertar aquele buraco, pelo amor de Deus. Um abraço aí pro nosso amigo Eliseu, motorista da Remove aí, gente boa.
Valeu.
E todos os motoristas da Atlântico de AZ. Tamo junto, bom dia a todos.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, meus amigos, Marion Santos, Robertinho Scarpeta, que Deus ilumine o dia de vocês. Estou passando por aqui para mandar uma alusão pro povo do Nossa Senhora da Vitória. Que Deus abençoe cada um deles aí. Marião Santo, por quê? Que essa rádio aí só vive fora do ar? O que é que está acontecendo?
Ai, ai.
É a
Coelba.
A nossa Coelba, que sempre é assim.
Coelba está sofrendo.
Porque
viu?
Aqui é a mesma coisa.
Tá
aqui
vendo?
É 2 dias com energia e
Dona
2 dias sem energia.
Dona Creuza está na... A Coelba está só botando a gente para sofrer, Dona Creuza. Meu Deus do céu, viu? Sofrendo, viu, Dona Creuza aí, um abraço. Bom, seu repórter, olha, eu queria falar sobre essa. Ele falou do Alana, me lembrou aquela casa. Já foi leiloada, já adquiriu um proprietário. Precisa resolver. Ontem eu recebi reclamações no centro, né, de que está servindo de moradia para marginais, usuários de drogas, a turma que está praticando esses arrombamentos no centro da cidade. Atenção, equipe da 68. E atenção, fiscalização da prefeitura, entrar em contato com o proprietário. Fizeram lá um fechamento muito frágil E a galera tá entrando, seu repórter. É, deitando e aprontando.
Alguém tem que tomar uma posição. Referente a dona Dora, lá de Serra Grande, dona Dora continua sem mandar o alô do ex-vereador Dai da Serra.
Ela já mandou uma vez.
Mandou uma vez, ela esqueceu de Dai. Olha, mandando um abraço ao Juscelino, a Silmara, aí Zé Raimundo e também o Padé, no quilômetro 3 da rodovia Jorge Amado, aí em Plantas e Jardins. Hoje eu lembrei. E eu, Scarpita, estou sendo procurado aqui por moradores do loteamento Santa Clara, no Banco da Vitória. Loteamento Santa Clara, onde mora nossa amiga Fátima, onde mora nossa colega Suzy Luz, ali no Banco da Vitória, buracos, lama, situação difícil dos moradores, precisando urgentemente de uma ação da prefeitura. A rua não é calçada e a empresa que faz o transporte escolar, a 17, que tem os ônibus, nada faz, e os buracos por conta dos ônibus da 17. Então os moradores estão pedindo socorro. Meu amigo Zezinho também mora aí, também está pedindo socorro aqui. Loteamento Santa Clara, Banco da Vitória. Quem pedir? A Zevito? Ao Cacá Colchões? Ao Gabriel Cerqueira?
Gabriel Cerqueira, viu?
Então tá aí, loteamento...
Santa Clara, Banco da Vitória. Olha, falar em banco agora é Banco Central, viu? A Prefeitura de Ilhéus realizou serviços de limpeza e manutenção no cemitério lá de Banco Central. Ação de roçagem, capinagem, garante melhores condições de preservação do espaço público. Tá fazendo um trabalho aí, o Cacau, né? Já porque 2 de novembro é dia de finados. Então são vários cemitérios que estão recebendo melhorias aí. Eu tô na expectativa, viu, Cacau, também da capela ali do São João Batista. Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou essa semana esse trabalho de roçagem e capinagem lá em Banco Central. Nath Almeida está chegando com mais um giro aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Jovem encontrado morto após se jogar de ponte na cidade de Ibicaraí. Na tarde de ontem, terça-feira 26, por volta das 13h10, um jovem identificado como Luquinhas, bastante conhecido na cidade, foi encontrado morto após se jogar de uma ponte localizada dentro do município. De acordo com informações, uma equipe do SAMU foi acionada e esteve no local, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou. A ponte de onde o jovem teria se jogado é conhecida como Ponte do Clube dos 40, ponto de referência na cidade. Já na cidade de Itajuípe, uma operação do 15º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, dinheiro e uma arma de fogo no bairro Novo. Segundo informações da PM, durante a ação denominada de Operação Garra de Arquimedes, os policiais foram recebidos a tiros. Durante as buscas, um homem foi encontrado ferido, portando um revólver calibre 32 e uma mochila contendo entorpecentes. Ele chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Vamos pro faturamento. Até as 8, Tropa tá no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tim Tintas. E também Posto Fonseca, o seu Posto BR. Hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos, hein? Vamos falar aí de benefícios previdenciários, pensão por morte. Daqui a pouquinho o nosso consultor jurídico, doutor Abram Feldman, estará ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. E amanhã tem ele, vereador Adilson José, viu? Tem audiência pública com as pessoas que vivem em situação aí, moradores de rua, seu repórter, que cresce, né? Ontem conversava com uma amiga que faz parte de uma ONG, e ela dizia, olha, eu penso, por exemplo, os venezuelanos que estão ali no calçadão Dom Pedro II, naquele trecho ali da Marquês de Paranaguá, eles recebem um auxílio da Prefeitura de Itabuna, seu repórter. Falta o quê? Fiscalização. Conscientização. Se vocês saírem aqui do abrigo, forem para Ilhéus pedir dinheiro, vocês vão perder esse auxílio. Tem casal de Jiquié aqui em Ilhéus, né? Tem pessoas também que vêm para centro de recuperação, vêm com promessas de que vai ter todo o suporte. Chegam aqui, eles ficam a ver navios. Aí vai para onde? Vai para as ruas. Então, amanhã, vereador Adilson José é o nosso convidado para a gente falar dessa expectativa da audiência pública, uma parceria aí com a Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza e uma preocupação do prefeito Valderico Júnior. A gente precisa viabilizar o retorno dessas pessoas para os seus municípios. E o que é que você traz da volta ainda, seu repórter, hoje no Tropa?
Olha, Lohana Santos Santana, 23 anos, moradora no Basílio, mais nova vítima da violência contra a mulher.
Absurdo.
Ela foi agredida a socos no rosto e o agressor, acusado de prenome Luizinho, após o crime, fugiu de moto.
Absurdo esse aí. Nós vamos falar também dessa onda de violência. Estou preocupado também com a briga de facções ali no litoral norte, viu, seu repórter?
Teve um homicídio no Joia do Atlântico.
O Davi foi executado na madrugada da segunda-feira.
Tentativa de disputa por ponto de tráfico de drogas em Sambaituba, tiroteio, tudo isso e muito mais aqui no Tropa de Elite.
Tem os bastidores da política também, viu? Declarações aí do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Sai daí não! Aqui a notícia chega primeiro.
23 anos, em Ilhéus, na Bahia, para o mundo.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
7 horas mais 15 minutos, agora já virou 7h15, bom dia para todo mundo. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Seu repórter, o Ferreira Lopes deu uma declaração ontem, mais detalhes aí, inclusive imagens que mostram três pessoas se lavando na praia, né? Como se estivesse limpando alguma coisa.
Eu ouvi atentamente, Scarpita, as declarações do coronel Ferreira Lopes, uma pessoa que eu respeito muito, e que a gente fica, cada hora chega uma informação, cada hora chega uma notícia, e a gente fica aqui sem saber, na verdade, o que fazer. Aí eu tenho aqui, ó, olha, Marinho Santos e Scarpita, o suspeito do assassinato, esse rapaz, esse elemento preso é um boi de piranhas. Os elementos que ceifaram as vidas das meninas são elementos que já passaram por penitenciária ou presídios.
Eu queria até que você nem lesse comentários assim, porque acaba, né, ficando um negócio meio chato, né, para o nosso programa. Leia esses comentários aí.
Cada um tem uma opinião, né?
Justamente, não vamos dar espaço para esse tipo de comentário. Você é um repórter policial, eu sempre falo aqui da sua experiência, anos e anos nessa área policial. Você sabe, né, como é que a polícia trabalha. Inclusive, pessoas elogiando, né, a população cobrou. A população
está cobrando ainda.
E continua cobrando, seu repórter. Agora, o que eu preciso, né, e queria entender é por que essa desconfiança da população de Ilhéus, se é pelo fato de ter sido três vítimas e que um homem só não daria conta de render três pessoas. Se você começar a desenhar, fazer, né, umas vertentes, por exemplo, uma das vítimas poderia ter ido até a parte da vegetação, né, para de repente deu vontade de urinar, e aí foi urinar, deu de cara, né, com ele, aí foi rendida primeiro. Ele deu as declarações no depoimento, trouxe detalhes desse requinte de crueldade utilizado com as três mulheres. De repente, as outras duas chegaram, teve a informação que estava tendo um jogo na BB, né? Música. Então, de repente, não se ouviu o grito de socorro das vítimas, seu repórter.
É, cada um tem uma opinião na sua cabeça. Na sua cabeça tem essa aí, que foi lá fazer o xixi e foram mortas.
Uma surpreendida, uma gritou, surpreendida, e as outras duas vieram.
No mesmo local, aí morre todo mundo, de repente, é coisa da tua cabeça.
Vamos ouvir.
E cada cabeça tem uma coisa, entendeu, Scarpe?
Vamos ouvir o Ferreira Lopes, esse crime já, alguns apontando como crime passional.
Aí já é da cabeça do coronel Ferreira Lopes, é isso que eu tô dizendo, cada um sai uma coisa da cabeça.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Vamos ouvir, então. Essa fala, né, a gente reproduz aí, foi durante sessão na Câmara de Ilhéus, o comandante do CPR Sul, né, o Ferreira Lopes, falando aqui sobre esse caso. Vamos ouvir atentamente aí o... Não, meu Deus, eu não acredito. É que aqui a gente está botando, né? Eu vou estar aqui a pouquinho, senhor repórter, ver se a gente consegue esse áudio aqui.
Então continua o mistério cercado de dúvidas, e aí a população permanece aí. É dúvida, desconfiança e descrença, principalmente nas redes sociais. Então cada um tem uma opinião. Não conseguiu, Ferreira Lopes, o comandante?
Se você... Estou tentando aqui capturar esse áudio aqui, senhor repórter. De repente deu, né? Partiu aqui a iniciativa.
E olha, a gente... Scarpe, em meio às cobranças, várias cobranças, até que fim, o secretário estadual de Segurança Pública da Bahia confirma presença a Ilhéus e a população espera anúncios de medidas concretas para reforçar a segurança. Então, o Marcelo Werner...
Amanhã,
próxima quinta-feira, dia 28, em fortes cobranças do povo de Ilhéus após esse triplo homicídio. Cadê que o governador do estado se prontificou a vir a Ilhéus também? Só vou lá em Ilhéus. Cadê? Não veio. E é importante que venha também o delegado-chefe André Viana, que já trabalhou em Ilhéus. É conhecedor, conhece o município de Ilhéus. E aí, meu amigo, fica essa pergunta no ar, né? O cara diz, agiu sozinho, sobre efeito de drogas, se entregou à polícia e confessou ter cometido os assassinatos, segundo ele.
Vamos ouvir então?
Vamos ouvir o comandante Ferreira Coronel Ferreira Lopes no Tropa de Elite.
Ferreira Lopes então vai falar aqui no Tropa de Elite. Vamos ouvir, reproduzir esse áudio.
Infelizmente, passional. Ontem nós saímos daqui de noite, eu estava conversando com o André. Nós estamos com um suspeito que foi preso pela Polícia Militar, que tem um rosário de punições na sua carreira. Ele, inclusive... É suspeito de ter matado o companheiro dele. Ele de pisadas na cabeça. Então ele teve um treinamento de jiu-jitsu quando era mais novo. Teve, inclusive pela própria complexão física dele. E eu não gosto de falar isso, mas ele tinha. Ele reúne todas as características de ter sido um dos que participou. Nós estamos tentando colocar ele na cena do crime, porque a câmera que pega ele saindo, tem uma câmera que pega um cidadão que parece com ele saindo por trás do Opaba, e nós temos duas outras câmeras que pega três pessoas se lavando na praia logo depois do triplo homicídio. Então pronto, as câmeras são ruins e o local onde efetivamente aconteceu, ele realmente é um ponto cego, nenhuma câmera pega. O local onde aconteceu efetivamente, ali atrás da bebê, ali é um ponto efetivamente cego. Então o que foi que nós fizemos? nós pegamos antes, durante e depois do triplo homicídio. Como é um homicídio, estava tendo evento na BB, um evento forte na BB, o dia todo ninguém ouviu nada. Tinha uma residência do lado ali que estava tendo uma festa também e ninguém ouviu nada. Então a gente fica, numa das linhas é que aquelas mulheres talvez conhecessem o agressor. Como ele se apresentou sozinho e pelas características do homicídio, talvez tenha sido ele, não sozinho, mas talvez tenha sido ele. Ele estava em um surto psicótico, ele é homoafetivo, ele tem uma motivação contra as mulheres, dele pessoal. Por que isso? A gente não sabe. A mente humana. Então, quando a gente conversa com ele, ele tem uma ojeriza ao ente feminino. Talvez pelo fato dele ser homossexual. Então, tudo...
É um trecho aí, seu repórter, e detalhes importantes, né, que o coronel Ferreira Lopes traz... desse fato, né? Esse fato que a gente vai continuar acompanhando. E amanhã é um dia importante com a chegada do secretário de Segurança Pública.
Pode dar uma mudada em tudo isso aí, né?
Agora, você viu que o histórico do Thierry, como as pessoas de repente, que botaram uma foto do Thierry com a carinha de pena. Tem duas fotos dele que foram disponibilizadas para a imprensa. Uma com a carinha de pena, que de pena a gente não pode ter, porque... O histórico dele já diz tudo. Diz que ele agrediu, né, uma moça lá em Vitória da Conquista. E o caso do garçom também, né, a cabeça ficou ferida. Ele ficou no hospital Costa do Cacau e não resistiu aos ferimentos. Então ele tem um histórico violento, seu repórter.
Lutador de jiu-jitsu.
Aí você fala, passado, será que sozinho não teria? Teria sim condições de render as três. Teria sim condições.
Eu discordo.
Você, cada as opiniões são livres.
Eu discordo.
Vamos aguardar o trabalho da polícia. Eu confio, né, no trabalho da polícia. Tanto a polícia civil, que é responsável, quanto a polícia militar. E a gente vai continuar aguardando isso aí.
Dizendo a você que a polícia não tem bola de cristal.
Não, trabalha com... né? Acolhimento, levantando todo um trabalho de investigação. Essa informação da Câmara pegar três pessoas se lavando na praia é uma informação importante. Essa saída do Opapa, porque o Thierry disse que ele foi caminhando até o Morro de Pernambuco, queimou a bermuda melada de sangue e enterrou a faca ali próximo ao local.
A versão do pastor na Câmara de
outra questão de Deus, também que a gente...
Né, que estavam
ligaram para comerciantes, né, não entregar as imagens. Complicado, viu, seu repórter? Mas a gente segue acompanhando esse caso. Ilhéus, a Bahia e o Brasil querem uma resposta. Vamos no Zap Zap, dá moral para quem dá moral pra gente, porque aqui é informação, é prestação de serviço, é você no ar no Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029. Um alô pro nosso amigo Zico. Zico fica agoniado de vez em quando, viu? Zico, o homem que trabalhou na Rede Manchete, né? Adolfo Bloch, rapaz. Você sabe que o Zico já trabalhou com a Xuxa e Maitê Proença também, viu? Alô, Zico, um abraço. Olha, bom dia. Aí a pessoa que tá aqui, já tentaram colocar o cachorrinho perto do suspeito? O animal deve esboçar alguma reação, não acham? Pediu para não ser identificada, viu? A população está participando, está acompanhando esse caso, viu, senhor?
É interessante que você não fique lendo...
Aqui é o Zap Zap.
É o Zap Zap
aqui
mesmo.
Aqui eu não estou lendo comentário de rede social, não. É o Zap Zap. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Não deixa de ser um comentário.
Não. Está pedindo aqui para que a gente passe a polícia. De repente pegar o cachorrinho, né, e colocar de frente com o Thierry para ver, né, se o animal vai esboçar alguma reação. Guimarães, grande Gentil Soares, um abraço pra você, viu? Tá ligado no Tropa, Ademildo Soares, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, sou do Acuípe do Meio. Ele tá dizendo, eu mesmo não acredito nessa versão que tá sendo aí, né? E aí, vamos seguindo aqui, acompanhando. No Zap Zap, o povo fala, linha aberta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no Tropa de Elite. Alô?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Tudo bem com vocês?
Graças a Deus.
Tá falando Alexandre, moro aqui no Paquetá, no bairro da Conquista. Eu pedi aí, né, pra vocês verem a lâmpada aqui do poste que está apagada até o momento. Mas aqui, nem uma equipe veio para solucionar o problema.
Setor de iluminação.
Aí, carinho, agradecidamente. Se vocês conseguem pedir novamente.
Vai, obrigado. Manda o número do poste pra gente aí. Alô, Afonso.
Bom dia, Gabriel FM. Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Isso aí que Marinho Santos falou sobre o delegado aqui de Ilhéus, o doutor Helder Carvalhal. É realmente verdade. Isso aí é um delegado de categoria, sabe trabalhar, e aí não precisa trazer delegado de canto nenhum. Ele está fazendo o trabalho deles muito bem, ele e os colegas deles policiais, investigando tudo certinho. Por mim mesmo, não precisa trazer delegado de canto nenhum mais não. Ele está empenhado nesse tipo, para descobrir quem é que fez esse tipo de coisa com essas mulheres aí. Esse é o meu entender como um morador da cidade de Ilhéus, nascido e criado aqui também. Meu nome é Júlio César.
Valeu, Júlio César.
Moro aqui em Olivença.
Um abraço para você. Obrigado pela sua participação.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Bom dia.
Feliz quarta-feira para nós. Muitas perguntas sem respostas para esse crime, esse triplo homicídio em Ilhéus.
Verdade.
Mesmo com a confissão do Thierry, ainda continua tirando o sono da Polícia Civil do Estado da Bahia. Que Deus nos proteja nesse novo dia. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Obrigado.
Oi. Eu gostaria de pedir para que vocês fizessem um apelo. Porque tiraram a parte das pessoas que andam de bicicleta aí no malhado.
A ciclovia.
Fizeram de estacionamento. E agora eu queria saber como é que vai ficar. Porque a gente fica andando no meio dos carros, o carro não respeita, nada respeita, a moto não respeita. Tá horrível aquilo ali. Né? Teria como vocês fazerem uma pila para que volte a parte que a gente. A parte dos ciclistas, onde a pessoa, a trajeta, anda sem perigo. Porque tá horrível. Horrível, horrível aquilo ali.
Tá certo, tá dado aí o recado, senhor repórter. Ciclovia, bairro do Malhado. Teve aquela alteração, né, no trânsito, e a turma quer a ciclovia de volta. Um mau espaço para ciclovia, viu?
O ciclista tá driblando os carros e os carros driblando os ciclistas.
Complicado, viu? Vamos trazer o Manuel Messias. Daqui a pouquinho tem ele, doutor Abraham Feldman, o nosso consultor jurídico no nosso quadro Direito de Todos, seu repórter. E hoje, né, abordando aí esse tema, benefícios previdenciários, pensão por morte. Tem dúvidas? Fique ligado no Tropa de Elite. Ó, vai ter um seminário, ação parlamentar. Ah, em Itajuípe, viu? Dia 29 de agosto, nosso querido doutor Alagoas, advogado especialista aí, questão eleitoral. E ó, sobre a justiça eleitoral aqui em Ilhéus, eu acredito, atenção, foi marcado para dia 15 de setembro o próximo encontro com a juíza e a candidata que teve zero voto, seu repórter. Eu acredito que a sentença já esteja pronta aí. A doutora Vilma Vivas, né, tá atenta. Não adianta fugir. A questão do gênero de cota é lei, né? É uma determinação. Então, a gente vive uma expectativa. Candidatos que estão na primeira suplência e também vivem essa expectativa. E a gente vai seguir acompanhando esse caso aí da cota de gênero na cidade de Ilhéus, processo movido pelo partido Avante. E o Fabrício Nascimento, seu repórter, pode voltar à Câmara de Ilhéus. O Fabrício Nascimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos membros do Concidade que tomaram posse na cidade, né? De Ilhéus aí para ajudar a contribuir, tem o direito de todos e ainda...
Ainda tem a mulher que quase perdeu a visão no bairro do Basílio, Lohana Santos Santana.
Agora tem Manuel Messias, tem giro regional chegando no Tropa. A notícia não para.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro e capoteiro estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Na sessão ordinária realizada ontem, terça-feira, na Câmara de Vereadores, foi aprovado o pedido de convocação da secretária municipal de Infraestrutura, Sônia Fontes, para prestar esclarecimento sobre a demolição das casas da Rua da Bananeira, que gerou bastante indignação da população. Os vereadores querem que Sônia Fontes explique o processo de desocupação da área e a assistência que está sendo dada aos moradores da Bananeira, que ficaram sem teto. Um total de 7.792 cães e gatos foram vacinados aqui em Itabuna somente na primeira semana da campanha de vacinação antirrábica 2025. De acordo com a coordenadora de combate às endemias, a Lucimar Ribeiro, o número representa quase 20% do esperado. A meta é que chegue a 40 mil animais vacinados, superando assim o resultado do ano passado, que foi de 37 mil entre cães e gatos. Meus amigos, no setor policial, ontem, terça-feira, por volta das 4h30 da tarde, policiais militares do 15º Batalhão prenderam em flagrante um homem acusado de envolvimento em roubo de carga. A guarnição foi acionada para averiguar a denúncia de desvio de mercadorias e, ao chegar no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna, flagrou o suspeito descarregando parte da carga de um caminhão para o interior de uma residência. No local, foram apreendidos dois celulares, uma carteira contendo documentos, uma mochila com objetos pessoais e o próprio caminhão utilizado no transporte da carga. O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Estamos de volta, continua, desde 8!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos, 7h46, bairro do Basílio. Lohana Santos Santana, 23 anos, ela é a nova vítima da violência em Ilhéus, a violência contra a mulher. O caso foi registrado na polícia e a vítima relatou no plantão policial que, ao se dirigir a um estabelecimento comercial no Basílio, onde reside, foi comprar cigarro. Um morador não gostou. O simples fato de Lohana ter dado um grito e foi o suficiente para o agressor sair de sua residência. O cara saiu de casa e foi lá.
Agrediu a mulher?
Desferiu vários socos no rosto da vítima, deixando lesões graves no olho direito e no lábio superior. O indivíduo apenas identificado, o acusado, prenome Luizinho, após o crime, fugiu de moto para não ser preso e autuado em flagrante. Moradores da comunidade estão revoltados com a tamanha violência e apela pela prisão do agressor. Lohana foi ouvida pelo delegado de plantão. Em seguida, foi submetida a exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, Sétima Corpim.
Covardia, viu, então, senhor repórter? Pode,
olha, diz que covardia. A polícia está na captura do Luizinho.
Covardia, viu? Olha, a equipe da polícia da 70 distritos, né? Viatura de distritos também apreendeu armas ontem. A 70 cumpriu mandado aí de busca, né? Expedido pela Justiça de Minas Gerais.
Prisão.
Cara
pronta lá em Minas e vem para Ilhéus.
Bom, a partir de agora tem direito de todos. Nosso consultor jurídico já está aqui. Estava com saudade porque quarta-feira passada não deu tempo de chegar a Ilhéus, né? Tava a viagem lá em Aracaju, né? Doutor Abram Feldman, bom dia. Direito de todos. Os ouvintes já estavam com saudade.
E eu também. Bom dia, meu amigo Scarpita. Bom dia, meu repórter Edson Marinho Santos. Bom dia a você, nosso ouvinte. Scarpita, qual o assunto de hoje?
Vamos falar aí sobre um assunto que é bastante polêmico. Benefícios, né, previdenciários, pensão por morte.
Oh, excelente.
Como é que funciona isso, doutor? Sei que as dúvidas são muitas aí. Vamos ver se nesses 10 minutos a gente consegue explicar aí.
Vamos sintetizar ao máximo para levar a melhor e maior quantidade de informação aqui para os nossos clientes, para os nossos ouvintes. É, clientes, a pensão por morte, excelente tema, tá? Realmente o pessoal tem muita dúvida. E a lei é muito difícil de ser interpretada. O que é a pensão por morte? É um benefício previdenciário, tá, do INSS, pago aos dependentes do falecido segurado. Ou seja, o falecido deveria, ao tempo do óbito, ter a condição de segurado, tá? Ou como trabalhador, ou como contribuinte individual, seja lá de que forma for, como autônomo, não importa, mas ele deveria ter a qualidade de segurado para que os dependentes dele façam jus ao benefício. É importante aqui destacar quem são os dependentes, que a lei já diz quais são. A lei, no caso, é a Lei 8.213, que trata dos benefícios previdenciários. Em primeiro lugar, o cônjuge, né, a esposa ou o marido, ou o companheiro também, tá, aquele com quem ela convive, com quem a pessoa convive em união estável, tá? E aqui é importante trazer o seguinte: o INSS, para os procedimentos, para os requerimentos de pensão por morte, ele exige a união estável formal, ou seja, aquela em cartório, anterior a 2 anos do óbito, tá? Aquela certidão de casamento religioso, a qual não tenha sido atribuído efeitos de casamento civil, não serve para comprovar a união estável ou o casamento. Nesse caso, a pessoa só vai conseguir, o dependente, só vai conseguir o benefício recorrendo ao judiciário, caso em que ela vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento da união estável, tá, cumulada com um pedido de pensão por morte. Então, fica um recado aqui para você, nosso querido ouvinte. Não está casado no civil, aquele casamento feito em cartório, né, onde se muda onde se extrai a certidão de casamento. Tá? Você só tem uma união estável ou um casamento religioso somente, sem efeito civil. Vá averbar esse casamento, tá, religioso, no cartório de registro civil, se for possível averbar, com as mudanças na lei de registros públicos, pode ser que não seja mais possível averbar. É, então vai e case com essa pessoa, porque senão você vai trazer um problema para ela no
futuro. Pode averbar retroativo? No caso, olha, eu tenho união estável já há 2 anos, mas agora eu estou ouvindo o doutor Abrão falando na Gabriela e hoje eu vou lá fazer essa averbação retroativa há 2 anos. Pode?
Quanto à averbação no registro civil de pessoas naturais, eu não sei dizer, acredito que não. Mas a escritura pública de união estável pode, ela vai ter, tá, um dispositivo, uma cláusula, dizendo que aquelas pessoas declaram que convivem juntas há X tempo, há 2 anos, 5 anos, 20 anos, tá? E eles podem, inclusive, as pessoas, as testemunhas dessa declaração de união estável, dessa escritura, elas reconhecem esse fato. Então, para o registro civil, certidão de casamento, não. Mas para a união estável é possível declarar, sim.
Agora, doutor Abraham, como ficam as pensões por morte com a reforma da Previdência?
Então, houve uma perda significativa de direitos, tá? Antes a pensão percebida, né, recebida pelos dependentes, era de 100% do valor que o falecido recebia, e isso teve algumas mudanças. Hoje a regra é 50% mais 10% por dependente. Então vamos lá, o cara recebia, vamos fazer uma conta mais ou menos redonda, R$5.000, R$2.500 já está certo, então tem mais dois dependentes, né? A viúva e um filho menor de 21 anos, tá? Porque maior também não, menor de 21 anos, ela vai receber, aquela família, né, vai receber 70% do valor que o segurado recebia.
E quando a viúva tem direito a receber 100% da pensão por morte?
Nunca. 100% do valor, não. Não, não existe mais a pensão por morte de 100%. Tá? A única hipótese que ela, na verdade, na prática, ela vai receber 100%, mas tecnicamente não, é quando o falecido, ele recebia um salário mínimo. Então ela vai receber, ela, em tese, o cálculo é, ela recebe menos do que um salário mínimo, metade, né, mais 10%, e o INSS complementa o valor até um salário mínimo, tá? Porque não existe, é proibido qualquer benefício abaixo de um salário mínimo. Então vai receber um salário mínimo somente, na prática, nessa hipótese.
Doutor Abraham, qual o tempo desse trâmite, né, após o falecimento, emitido a certidão de óbito e ser dado a entrada?
Bom, aqui a lei também ela é bem, vamos dizer assim, bem benéfica ao
cidadão?
Ao cidadão, ao dependente, porque ela fala assim, no prazo de 180 dias, tá? Da data do óbito, ou seja, é devida a pensão dentro de 180, é considerado concedido, tá? Na data do óbito, desde que requerida dentro de 180 dias, para os filhos menores de 16, tá? Ou em até 90 dias do óbito para os demais dependentes. Então vamos lá, a esposa, tá? A viúva, no caso, se ela pedir dentro de 90 dias, a data do benefício dela vai ser a data do óbito. Então, ela vai receber aqueles atrasados. Tá?
Vai ficar no banco lá.
Exatamente.
Quando der o ok,
quando ela for receber, vai receber esses atrasados.
Todos retroativos.
Exatamente. Depois, se ela ultrapassar esses 90 dias, e aqui eu deixo claro que não são 3 meses. São 90 dias. O cálculo é diferente. A gente tem meses de 30, de 31 e às vezes de 28 dias. É, ultrapassado isso, a data do benefício vai ser a data do requerimento. Então, se demorou um ano, ela perdeu o direito de receber aquele um ano. Tá? Ela vai receber só da data do requerimento. Isso pode ser requerido administrativamente, na verdade, deve ser requerido inicialmente administrativamente, através do meu INSS. Existe uma série de documentos a serem juntados, então é bom contratar um profissional da área para que possa dar esse suporte, para que seja mais célere, né? E o prazo que o INSS tem para julgar, né, para decidir sobre a concessão ou não do benefício é de 90 dias. Ultrapassado esse prazo, caberia até uma ação judicial, um mandado de segurança, por conta da ilegalidade no cumprimento do prazo. E eu falei que havia um prazo de 180 dias também. O prazo de 180 dias é quando há filhos menores de 16 anos. Então, a data do início do benefício retroage a data do óbito se o requerimento for feito até 180 dias da data do óbito.
Quem quiser conhecer mais um pouquinho aí do trabalho do Dr. Abram, só chamar no zap.
Pode chamar, a gente está aí para esclarecer as dúvidas. Tá, e realmente é uma questão que muita gente tem dúvida. O nosso número é 73DDD 99812-8654. 73DDD 99812-8654. E também tem o Instagram, feldmanadvogados.ilhéus. Acho que é só isso.
Tem o endereço do escritório também em Ilhéus
Premier.
E no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, né?
Eu sou mais
e Premier. Aqui no Premier.
Agora, uma dúvida também: a partir de quanto tempo é que pode ser considerada união estável, né, para o casal aí?
Para o INSS.
Tem muita gente com medo agora, até de morar junto, olha. Sim.
Para o INSS são 2 anos. Tá?
2 anos.
2 anos.
Comprovadamente, né?
A escritura de união, escritura pública de união estável tem que ter 2 anos. Mas isso também pode ser questionado judicialmente, porque aquele casal, né, aquela unidade familiar, pode, na verdade, ter convivido por 50 anos e ter decidido fazer esse documento só recentemente. E aí vai ter que recorrer ao judiciário para isso.
Vou aproveitar para convidar vocês dois,
opa,
Robertinho Scarpita e Dr. Abram Feldman, para o meu casamento com a Angélica.
Opa, quando é que vai ser? Já quero saber a data. Eu queria mandar um abraço.
Manda um abraço nesse final do Tropa. Aí.
Meu amigo Pedrinho Ávila, um grande abraço para você, meu amigo.
Patrão Azul.
É
o Antônio Vilela.
Minha galera do Cururupi, minha galera do Banco da Vitória, um beijo enorme a todos.
Valeu, próxima quarta a gente se encontra, viu, doutor?
Que maravilha,
um abraço. Nosso querido capitão Igor Herdes também, que não perde o direito de todos, sempre antenado aí, acompanhando a sua participação.
Meu capitão, meu capita, um grande abraço. Capita,
viu? Bom, gente, amanhã a gente se encontra, infelizmente, mais um homicídio registrado na cidade de Ilhéus. O Tropa de Elite traz de primeira aqui, Natan Guilherme foi morto no Nelson Costa, madrugada de hoje, no programa de amanhã a gente traz todos os detalhes e continua, né? É a guerra entre facções em Ilhéus, Bahia, refém das facções, né, seu repórter? Amanhã, mais detalhes aí desse, né, homicídio na registrado.
Nelson Costa,
Zona Sul, viu? Tá. Tivemos o Davi, né, na segunda lá.
Joia do Atlântico.
Joia do Atlântico. Nessa madrugada, o Natan Guilherme, Nelson Costa é o nome da nova vítima de homicídio na cidade.
A matança continua em Ilhéus. E o secretário de Segurança
chega amanhã.
Amanhã. A nossa cidade.
E amanhã a gente se encontra a partir das 6. Acabou o milho?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã.
Se Deus quiser.
Assim os permitir.
Vem, Renatinho Bad Boy da Superman Gabriela FM. O oferecimento do Tropa é todo especial mesmo. Premoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, ao Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Posto Fonseca, o seu posto BR da Ilhéus Itabuna. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Até amanhã, se Deus quiser.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.